A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Sandro Hayek.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo o Sandro Hayek, né, com alguns depoimentos assim, emocionantes da vida dele, da história dele. E eu só quero dar um alô aqui para o pessoal de Belém, que está nos ouvindo em 101,5. Pessoal que está lá também em Boa Vista, acompanha a Rádio Senado em 98,3. E a galera do Rio de Janeiro nos acompanha em 105,9. Muito obrigado pela audiência, tá? Mas, Sandro Hayek, rapaz, eu vou te dizer, se essa última música aí, com o Dominguinhos cantando, aguenta coração, cara. Eu tô aqui assim, cuidando pra lágrima não rolar aqui, cara. Tô me segurando aqui forte, viu?
É linda, velho.
Porque vou te contar aí, assim, é verdade, né? É uma coisa que é muito verdade, né? Você teve uma experiência ali dele te ajudando na tua vida pessoal, né? Cuidando de você como um pai cuida de um filho, né, cara? E aí você retribui isso da maneira mais preciosa que você pode, que é fazendo, trazendo toda a tua alma para uma música e colocando ali a tua verdade mais íntima ali naquele momento. E ele participando disso é realmente uma coisa para ficar para a eternidade isso, né? E obrigado por estar compartilhando isso com a gente, viu?
Pô, oh, que isso. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né?
Sandro, essa tua versatilidade, né, que foi forjada aí, né, desde de tua infância, né, você já contou pra gente tanta coisa bacana, você também mandou isso, né, além dos estilos musicais, que você bebe de várias fontes, né, do jazz, rock, baião, né, música nordestina aí com Dominguinhos, enfim, várias coisas. Isso também você canalizou para a questão dos instrumentos, né, cara? Você começou com a bateria, depois você foi para a guitarra, também baixo, enfim. A tua história, né, é um caldeirão não somente de estilos, mas de instrumentos musicais. É difícil você ver assim, alguém que domina todos os instrumentos com tanta naturalidade, né? Como é que surgiu essa coisa desse interesse, né, por sonoridades diversas, por instrumentos diversos, né? Isso foi assim, foi uma curiosidade ou foi mais uma necessidade da vida e do momento? Conta pra gente, Sandro.
Não, foi a mesma coisa, faz parte da vida desde sempre, né? Eu sempre fucei em todos os instrumentos, sempre gostei, mas chegou uma hora que eu entendi que a música, ela não está nos instrumentos, né? Olha como é que chama. É um instrumento para você expressar a tua música, né? Então a música não está lá, né? É lógico que cada instrumento tem a sua parte técnica e que o difícil é você dominar essa parte técnica de cada instrumento. Por exemplo, o instrumento de sopro tem uma parte técnica muito complicada. Você tem que ter um grau de dedicação, de estudo para conseguir a sonoridade, a afinação e tudo mais, assim, praticamente diário, né? Eu tentei tocar, eu tive já dois saxofones tenores, já flauta, eu toco um pouquinho, mas assim, não consigo dar a constância que precisa para esses instrumentos, né? O que eu melhor toco é um trompete, mas também está meio... Faz tempo que eu não toco, sabe? Então, o que acontece? Tem alguns instrumentos que eu toco um pouco, eu sei como é, mas eu não vou dizer nunca que eu sou um trompetista, que eu domino, que isso não. Eu tenho alguns instrumentos que eu domino. Bateria, sim, porque toquei minha vida inteira, né? Instrumentos de cordas, todos. Contrabaixos, todos, guitarras, violões e tudo mais, inclusive instrumentos que eu gosto, fui para a China, trouxe instrumentos chineses, fui para a Turquia, trouxe alaúde, né? Eu tenho vários instrumentos de outras etnias aqui, sitar indiano, e eu toco legal. Instrumentos de corda eu posso dizer que eu domino legal, mas todos esses, né, de cada país e tal, eu toco tudo do meu jeito. Eu não tenho a pretensão de tocar um sitar como um Ravi Shankar, pelo amor de Deus, entendeu? Tô longe disso, eu toco meu baião lá no sitar, sacou? É essa a coisa. Agora, guitarra, contrabaixo e bateria e violões, assim, instrumentos brasileiros, sim, aí beleza, eu consigo dominar. Teclado, piano, eu sempre toquei desde criança, e eu toco legal, assim, harmonizo, não tenho problema de harmonia, mas tenho dificuldade de improvisação, eu improviso muito limitado, comparado à guitarra, por exemplo, né?
Sim, sim.
Então, a minha mente tá voando aqui, o som tá aqui, né? Eu já tenho limitação para tocar na guitarra do som que tá rolando aqui, claro, né? Porque o som que tá rolando aqui só tá aqui, não tem... Se eu for cantar, eu já tenho limitação, eu já não consigo reproduzir o som que tá rolando, né? Às vezes a gente tá ouvindo uma orquestra aqui, então o único jeito de reproduzir é pegar uma grade e começar a escrever para todo mundo tocar, porque não tem como reproduzir o som que tá aqui. Inclusive eu falo isso no meu curso, né? Ouvir é o mais importante, é o nosso real, verdadeiro nível musical, é o que eu escuto. Depois vem o que eu consigo cantar. Já, daí já tem uma limitação física, vocal aqui, né? Muito grande. Então já não é a mesma coisa, mas está aqui. E por último vem o que eu consigo tocar aqui embaixo, ó, independente do instrumento que for, que já tem mais limitação ainda. Agora, eu estudo esse aqui, ó.
Sim.
Aqui vai me levar. E aí, quanto mais alto eu subir aqui, eu vou trazendo a galera. Eu vou melhorando no que eu canto, vou melhorando no que eu toco, mas o meu nível musical tá aqui. Eu consigo compor, eu consigo fazer um monte de coisa só com sem instrumento, né?
É, quando você tá falando aqui, você tá falando do teu intelecto, né? Isso, da tua condição. A música tá aí na tua mente e aí você precisa trazer... É, para a realidade da voz ou para a realidade de um instrumento, não é isso, Sandro?
Ou botar num papel a composição, exatamente.
Ó, agora, exatamente. Quando você vai compor uma canção, ou quando você vai produzir algo seu, um trabalho seu, né? Como é que você faz para escolher qual instrumento, que tipo de sonoridade aquele trabalho vai ter, que você tem tanta informação e à tua disposição? Eu estou vendo aqui no teu estúdio, já tem umas três guitarras aí, já tem um piano, um teclado e tal. E aí, de repente, com tanta possibilidade, como é que você... E meu Deus, tem ali uns 6, 7 teclados e tal, as guitarras. Como é que você consegue filtrar tanta possibilidade para um determinado projeto ou para uma simples canção sua, Sandro? Conta pra gente.
De várias maneiras. Às vezes a própria música, ela já mais ou menos já manda, já indica o que vai rolar de ambientação, de atmosfera ali, né? Porque a música de verdade, eu acredito que é. Não, tudo bem, pode ser várias coisas, mas o mais importante seria a melodia e, se tiver letra, uma letra. No caso, a única coisa que eu não faço é letra. Então, no meu caso, instrumental, é a melodia que manda. Essa melodia é a música, né? Você pega o Garota de Ipanema, você não pode mudar uma nota da melodia do Garota de Ipanema. Como não pode mudar uma palavra da letra, senão você está mudando a música. Agora, a harmonia que está em volta, o arranjo, a atmosfera, a ambientação, né? O que vai gerar o sensorial é essa atmosfera que está em volta. A estética sonora que vai envolver, né, essa melodia. Então isso pode ser mudado. Eu posso colocar a mesma música em diversas atmosferas diferentes, diversas estéticas diferentes. Então às vezes a melodia ela já te manda, já te coloca mais ou menos o que quer rolar. Às vezes não, às vezes eu estou realmente num projeto que eu quero ter uma estética determinada. Como eu gravei um disco agora chamado Gratitude, né? Gratidão, que é o único, primeiro e único disco até então que eu toco todos os instrumentos e não tem nenhum convidado, não tem nada. Sou eu em tudo, né? E eu quis realmente dar uma cara, uma estética e uma atmosfera muito emocional a esse disco. Sabe? Então ele é calmo, ele é tranquilo, muito diferente de outros trabalhos que eu tô sempre detonando os caras, que o público quer ver o sangue, né? Quer ver nota, quer ver velocidade. Ah! Mas o que às vezes o interno da gente não é isso que eu quero, né? E nesse disco não tem esse detono aí. E é tô calmo, ele é bem tranquilo, assim, tem um vento que passa do começo ao fim, todo disco é emendado por esse vento, faz um... O vento vai passando no disco inteiro, do começo até o final, assim. E as músicas vão acontecendo, é uma história, não é para você ouvir uma música só, você tem que ouvir o disco inteiro, é um filme.
Uau,
é... E aí você, sabe, tem, é bem, bem emocional, bem tranquilo. Então eu imaginei a atmosfera que eu queria, a estética que eu queria, peguei as melodias e as músicas e fui ambientalizando dessa maneira. Então tem muitos teclados, tem bastante violões, tem um contrabaixo fretless, assim, sabe? Tem pouca bateria, tem acho que duas ou três músicas que tem bateria, que uma só acho que tem bateria inteira, o resto vai entrando aos pouquinhos, sabe? É bem tranquilo. Então tem a ver, às vezes, com essa estética já pré-determinada, né?
Uhum.
Mas é mais ou menos por aí, assim. Por isso que eu gosto de ter muitos equipamentos, muitos teclados diferentes, guitarras diferentes, porque às vezes na minha cabeça tem essa aqui precisa de uma guitarra com 12 cordas. Então eu tenho que ter a guitarra com 12 cordas para naquele momento colocar ali aquela guitarra com 12 cordas, sabe assim? Uhum. É meio coisa de maluco, mas assim, é, eu não estou fazendo música para vender, eu não estou fazendo música para seguir uma modinha de mercado, sabe? Eu faço o que o meu coração pede naquele momento.
Sim, sim.
E eu tô, espero eu, e acredito que sim, construindo uma obra que vai ficar para a eternidade em algum momento, né? Alguém vai botar lá e vai ouvir lá no canal do Sandro Reich no Spotify e vai conectar com algum trabalho, com algum disco.
Claro.
E nenhum é igual a nenhum.
Sim.
E esse é um negócio muito louco também, Renato, porque o normal, principalmente os americanos fazem muito isso, você... grava um negócio de um jeito, com uma sonoridade, deu certo, né? Estourou, fez sucesso, pá, vendeu, não sei o que, acabou. O cara vai fazer mais do mesmo a vida inteira, ele não vai mudar aquela fórmula nunca. Porque o público realmente gosta disso. O público gosta, ele vai no show querendo ouvir o que ele quer ouvir. Ou se for um pouquinho diferente, mas que seja com a mesma sonoridade. É difícil... Eles entenderem essa cabeça dessa da mudança, né? E eu não tenho isso, eu não consigo fazer isso. Cada trabalho é uma coisa, eu tenho vontade de fazer diferente, eu faço diferente, eu não estou pensando no... Sabe? Eu quero agradar o público, essa é a meta, mas eu não posso não ser totalmente verdadeiro com o meu sentimento.
Sim, sim. É, a tua verdade precisa vir para a luz, né? E quando a verdade ela transparece, a gente percebe isso, o público percebe, e essa conexão, é claro que nem todo mundo se conecta com todo mundo, né? Mas a gente está ali com a mesma essência, a gente é ser humano. E às vezes a experiência pessoal, né? É, o teu testemunho, né? O teu relato em determinadas situações faz a gente se conectar às vezes com você pessoalmente, e depois a gente acaba, porque a gente gosta de você, ah, cara, eu quero ouvir o que esse cara tá fazendo, assim, né? E acontece também o contrário também, né? Acontece também o contrário. Vamos ouvir mais. Vamos escolher duas agora, Sandro? Felipe, já que você falou que é tanta diversidade, nenhum é igual ao outro, eu fiquei curioso para ouvir algo do Gratitude, né? Mas com esse bentinho aí, cara, eu quero colocar no trânsito. Quando estiver no trânsito aqui de Brasília, que não é pior que o de São Paulo, com certeza.
Vou botar uma bem tranquila mesmo para entrar na imersão, cara.
Isso.
Do Gratitude, vamos ouvir uma música que de verdade é o que eu desejo, tá? É o nome da música, Desejo de Paz na Terra.
Uau, uau.
Bye.
Você está com Escala Brasileira,